Sim, hoje é um dia de ação de graças para a nossa igreja particular de Pouso Alegre. Por tudo queremos dar graças. Padre Leandro, quero agradecer ao Senhor as palavras de acolhida, ao Senhor e aos padres que aqui exercem o ministério junto a esta comunidade paroquial, a minha gratidão pelo testemunho de vida. Na pessoa do Senhor Padre Leandro, eu quero agradecer todas as lideranças leigas desta comunidade paroquial e todas as famílias aqui de Paraisópolis, que nesta semana vocacional, respondendo ao querer de Deus, acolher os nossos missionários e missionárias, religiosas, religiosos, seminaristas, padres, também leigos, Deus lhes pague a todos. Quero com muito carinho saudar o Cônego Wilson, que é o nosso vigário geral. Na pessoa do senhor Cônego Wilson, a minha saudação a todo o nosso clero arquidiocesano que se faz presente hoje aqui nesta igreja matriz para juntos darmos graças a Deus. Acolho com muito carinho os irmãos no sacerdócio que são da nossa província eclesiástica, da Diocese da Campanha, da Diocese de Guaxupé, também de outras igrejas particulares. Temos aqui a presença de um irmão da Igreja Particular de Belo Horizonte. Com muita gratidão, eu quero acolher os nossos diáconos, diáconos transitórios, diácono permanente. Que beleza nossa Assembleia! Estamos vivendo esse momento para dar graças a Deus. Acolho com muito carinho também as nossas autoridades, autoridades civis, autoridades militares. Formamos uma família de Deus e a presença das autoridades aqui conosco é uma presença de comunhão e de compromisso com o povo de Deus, para sermos verdadeiros com o povo de Deus, para sermos justos com o povo de Deus. A presença das autoridades aqui é um testemunho de fidelidade ao Evangelho diante do povo sofrido, sobretudo do povo injustiçado. Que possamos realmente formar uma comunhão e lutarmos em favor do nosso povo. Com muita gratidão eu quero acolher os irmãos cristãos leigos e leigas que vêm de várias comunidades da nossa arquidiocese, vivendo esse espírito de uma igreja sinodal. Queremos caminhar juntos. Como é bom você estar aqui, formando esta família de Deus que acredita, que quer realmente uma igreja corajosa, uma igreja que sai, e não uma igreja de grupinhos, mas uma igreja de comunhão. Que bom que você está aqui, meu irmão. Meu querido diácono Christian, toda essa reflexão brota do chamado de Deus à sua pessoa. Mas ao vê-lo sentado aqui, eu quero dizer a você que toda essa sua conquista, ela tem um berço. Dona Silvia e o seu Raimundo. Uma gratidão aos seus pais, à sua família, por acompanhar você, por acreditar em você e principalmente por oferecê-lo a Deus, desde o seu batismo até esse momento. Com certeza, seus pais continuarão sempre próximos de você na vida de oração, né, Dona Silvia, seu Raimundo? Eu dizia para eles hoje, o sacerdote é uma graça para a família, é uma bênção para a família. É uma família abençoada. E essa família está sendo abençoada, diácono Christian, por causa do seu sim a Deus. E lógico, da sua fidelidade a Deus. E nesse ano que nós estamos procurando viver a caminhada do ano, do terceiro ano vocacional no Brasil, quando falamos de uma família que tem um filho padre ou uma filha religiosa, é uma bênção para toda a nossa igreja. E temos aqui uma irmãs de vida consagrada, que com certeza trazem no coração também a expressão de suas famílias. Trazem no coração não apenas a família de sangue, mas a família religiosa. Saudando a todas essas irmãs e toda esta assembleia, eu quero saudar aqueles que estão nos acompanhando através das plataformas digitais desta nossa paróquia. Hoje é um dia especial para nós cristãos. Hoje fazemos a memória litúrgica do Imaculado Coração de Maria. E esta memória reveste para nós que estamos reunidos nesta Igreja Matriz de São José, aqui de Paraisópolis, um significado particular. É um dia singular, sobretudo para o querido diácono Christian, ao qual, como bispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, me sinto feliz por conferir a você, querido diácono, a ordenação sacerdotal. Começará, assim, a fazer parte do nosso presbitério, enriquecendo a nossa diocesanidade. Juntamente com o vigário geral, com sacerdotes da arquidiocese, de outras igrejas particulares e com o povo de Deus aqui reunido, agradeço ao Senhor pelo dom do seu sacerdócio, que enriquece a nossa igreja particular de Pouso Alegre, que enriquece a igreja de Jesus Cristo. A memória do Imaculado Coração de Maria, celebrada neste sábado, depois da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, traz à mente a perfeita plenitude de graça da Mãe de Jesus. A primeira menção ao Coração de Maria se encontra no Evangelho de Lucas, que acabamos de ouvir. Maria guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Uma afirmação importante sobre a sua disposição de ânimo mais íntima, sobre a profundidade existencial de sua receptividade, que sabe permanecer na escuta, refletir e introduzir os acontecimentos no centro da própria existência. Para o pensamento bíblico, o coração não era uma expressão poética para descrever estados de ânimo sentimentais, mas antes o compêndio de uma vida interior, uma vida interior do homem, da mulher, da pessoa, o centro de suas energias espirituais, volitivas e afetivas, ao qual o próprio Deus se dirige, e a partir desta capacidade da pessoa, capacidade de prontidão, a pessoa acolhe. Nós ouvimos o texto bíblico em que Maria, angustiada, ela encontra o seu filho. O que isso traz para nós hoje? Maria e José, que encontram o filho no templo. Esta memória, ela nos revela a capacidade e prontidão materna de amar que se faz transparente no coração de Maria. Coração forte, forte pela graça. Coração humilde, coração simples. Ao mesmo tempo, um coração grato, que se alegra com a salvação experimentada. Como afirma o profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos nesta celebração. O coração simples, radicado em Deus, é também um coração fecundo, como recitamos no texto de 1 Samuel, escolhido como salmo responsorial da leitura do profeta Isaías. Tudo no coração de Maria encontra integração na abertura diante da palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Com certeza, o seu coração, diácono Christian, se abriu à escuta da palavra do bom pastor. E em seu coração ressoa a voz de Cristo, que o chama à comunhão com Deus e à plenitude de vida. Este é o sentido do seu sacerdócio, comunhão com Deus e plenitude de vida. Sentindo-se comprometido num testemunho evangélico mais vigoroso e incisivo no mundo de hoje, você, querido diácono, se propõe a entregar sua vida a Deus, como sacerdote a serviço da Igreja. E vai ser na segunda leitura do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que nós vamos compreender a sua disposição de servir a Igreja. O diácono Christian busca na missão do apóstolo Paulo o exemplo para seguir estreitamente o caminho da evangelização como puro dom gratuito de Deus. A inspiração do apóstolo Paulo: a mim foi dada a graça de anunciar a insondável riqueza de Cristo. Esta foi a experiência de Paulo. Repito, que nós ouvimos na segunda leitura. A mim foi dada a graça de anunciar a insondável riqueza de Cristo. Essa inspiração de Paulo tocou no coração do Christian. Tocou no coração desse diácono quando ainda era seminarista. Estava iniciando a sua caminhada no seminário. E tocou no momento em que ele viveu uma experiência que não é muito comum no seminário, mas acontece. Qual foi essa experiência? Quando ele foi participar, como seminarista, das exéquias do Monsenhor Vicente Pereira Gomes. Participando das exéquias do Monsenhor, o seminarista Christian ficou sabendo que em 1958, quando o Monsenhor foi ordenado padre, ele escolheu justamente esta frase do apóstolo Paulo como lema para viver o seu ministério sacerdotal. E isso sensibilizou o coração de Christian. O testemunho de perseverança do Monsenhor: morreu sacerdote. O testemunho de perseverança do Monsenhor suscitou na vocação do Christian o firme propósito de se deixar ressoar em sua vida também o mesmo convite do apóstolo Paulo. Agora, cheio de alegria e esperança, encantado com a ousadia e a personalidade do apóstolo Paulo, o diácono Christian quer dedicar-se ao serviço do povo de Deus, iluminando o seu ministério, inspirado na afirmação de Paulo: anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Este é o lema que o Cristo escolhe. Ele vai lá no apóstolo Paulo, e ele quer viver isso. Vai precisar muito das nossas orações, da nossa proximidade, para que ele possa viver este lema até o último momento da sua vida. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. A missão de Paulo, sempre inspirada por Colossenses, capítulo 1, guarde isso, Christian. A missão de Paulo está inspirada ali. O apóstolo vai levar a termo a sua participação no sofrimento de Cristo, em prol da igreja. Vai ser tão grande a sua participação, que para ele isso vai constituir como um título de glória. É assim que Paulo vai sentir, como título de glória. Paulo põe a sua glória nas provações. Guarde bem isso, porque muitas provações você vai sentir na sua vida de padre. Saiba voltar à vida de Paulo. Paulo vai colocar a sua glória nas provações. Ele sofreu tanto e tantas provações pela missão, que ele se identifica como um prisioneiro permanente de Jesus Cristo. Tamanho foi seu sofrimento, e ele se considera prisioneiro. Paulo entregou-se totalmente à sua missão de evangelizador. É preciso aqui prestar a atenção a uma realidade de fato. Ser sacerdote na igreja significa entrar na autodoação de Cristo, mediante o sacramento da ordem, e entrar totalmente nela. Assim como Cristo, o sacerdote experimenta por sua vez a cruz. E é só através da cruz que ele deveras se torna útil para a construção da igreja. O sacerdote que foge da cruz, o sacerdote que abandona a sua cruz, ou que tem medo da sua cruz, ou que não divide a sua cruz no seu presbitério, é um sacerdote que não está construindo a igreja, porque ele não está se identificando com o mestre. O mistério da cruz é a mensagem de Cristo e de sua ação redentora. A cruz é o modelo de todo o esforço ascético humano que fazemos para levar também o nosso viver prático de todos os dias, como sacerdotes, configurados com crucificado. Aqui está a riqueza do mistério de Cristo que você se propõe a anunciar, meu querido diácono. A cruz. A cruz. Querido diácono, a certeza que Cristo não nos abandona e que obstáculo algum poderá impedir a realização do seu desígnio de salvação, seja para você motivo de constante conforto também nas dificuldades e de esperança inabalável. A bondade do Senhor está sempre com você e é forte. Acredite nisso. Diante da sua cruz, diante dos desafios, a bondade do Senhor está sempre com você. Sempre. O sacramento da ordem que está para receber o fará participar da mesma missão de Cristo. Será chamado a difundir a semente da sua palavra, a semente que traz em si o reino de Deus, a dispensar a divina misericórdia e alimentar os fiéis na mesa do corpo e sangue do Senhor. Querido diácono, saiba seguir fielmente Jesus e aprenda a traduzir na vida e no ministério pastoral o seu amor e a sua paixão pela salvação das almas. Torne-se, com a ajuda de Jesus, um bom pastor, pronto para dar se necessário for, também a vida por ele. Eu recordo aqui algumas palavras do Papa Francisco, porque ele nos orienta. Assim diz o Papa, eu abro aspas: se uma relação significativa com o Senhor, sem uma relação significativa com o Senhor, o ministério sacerdotal tende a tornar-se estéril. Muitas crises sacerdotais têm origem precisamente numa escassa vida de oração, numa falta de intimidade com o Senhor, numa redução da vida espiritual à mera prática religiosa. Aqui eu fecho aspas. O padre que não reza, o padre que só reza quando entra na igreja para celebrar a missa, o padre que não consegue encontrar um tempo, quer seja na casa paroquial ou aqui na sua igreja, para estar intimamente, numa intimidade com o Senhor, o sacerdote desse padre torna-se estéril. O segredo da fecundidade do ministério sacerdotal é a união com Deus. União que se realiza, sobretudo, na Eucaristia. Portanto, querido diácono, saiba deter-se de bom grado diante do tabernáculo. Saiba se ajoelhar, coloca-se de joelho diante de Jesus. Porque muitas dúvidas vão acontecer na sua vida. Muitos desafios irão acontecer. Se você não se colocar de joelho diante do tabernáculo, volto a repetir, vai ser estéril o seu ministério. Volto a repetir um pensamento do Papa Francisco. Pensamento simples. Ele nos ajuda a refletir sobre quatro colunas da vida sacerdotal. E ele pede para que cultivemos estas quatro colunas. Simples. Proximidade com Deus. Proximidade com o povo. Proximidade com o seu bispo. Não fuja do bispo. Não se esconda do bispo. Não tenha medo do bispo. Por mais cara feia que o bispo tenha, por mais chato que ele seja, é o seu bispo. Seja irmão do bispo. Seja realmente um filho que comunga com o bispo. Você não é, como padre, empregado do bispo. Porque o bispo também não é empregado do Papa. Nós somos servidores de Jesus Cristo. Se não dermos as mãos, como vamos caminhar? Proximidade com Deus, com o povo, com o bispo e com o presbitério. Não se ausente do presbitério. Eu fico muitas vezes me perguntando, diácono, é muito belo na ordenação, diz que eu prometo, todo presbitério acolhe, coloca a mão sobre aquele novo padre. E quando o presbitério se reúne, sempre há desculpas para não estar presente no meio do presbitério. Por quê? É minha família. Proximidade com o presbitério. Se você não estiver próximo do seu presbitério, você não está construindo a igreja de Jesus Cristo. A riqueza do nosso presbitério é porque somos diferentes, porque não pensamos igual. Essa é a nossa riqueza. Não se ausente do presbitério, seja coerente com o sim que você vai dizer aqui. Acolhe cada irmão padre que está te acolhendo para você fazer parte do presbitério. Proximidade. Assim, meu querido irmão, dirijamo-nos agora com confiança ao coração imaculado da Virgem Maria, agradecendo-lhe a sua constante intercessão e implorando-lhe que continue a velar sobre o caminho da Igreja de Pouso Alegre, neste processo de sinodalidade e missão, especialmente sobre as famílias e os jovens, para que neste terceiro ano vocacional do Brasil sejam fiéis à missão a que o Senhor os chama. Estejam prontos para renovar todos os dias a Deus o seu sim, o seu eis-me aqui, sem hesitações. Guarde sempre no coração imaculado de Maria, coloque o seu eis-me aqui. Maria é a mãe de todas as vocações na Igreja. Que ela interceda por nós hoje e sempre. Amém.